Federal, Pátria Amada Brasil.
Jornal da CBN.
A telemedicina no Brasil cresceu, mas ainda esbarra em questões como a falta de preparo dos profissionais e a ausência de uma regulação nacional e permanente. Menos de 5% das faculdades possuem a disciplina na grade curricular e a legislação federal que regulamenta a prática só vale enquanto durar a pandemia de Covid-19. Acompanhe na reportagem de Bárbara Falcão.
Foi na pandemia que o advogado Lucas Fonteles teve sua primeira experiência com a telemedicina. Depois de ter sintomas de Covid-19, ele marcou uma consulta pelo aplicativo do plano de saúde para conseguir um pedido do exame RT-PCR.
O aplicativo foi bem tranquilo, assim, intuitivo. E achei a médica bem tranquila. Foi super educada, foi muito rápido. A grande vantagem da telemedicina é esse atendimento mais rápido, né? Então, assim, eu faria. Em outras situações, eu faria. Eu acho que eu só não faria em um cenário que eu tivesse com algum sintoma que provavelmente precisaria de uma intervenção mais rápida, né? Então, mas nesse tempo de pandemia, né? E para esses sintomas mais, que provavelmente vai ser uma medicação oral, com certeza eu faria novamente. Acho que é um caminho rápido, é uma evolução que a gente tem que aproveitar, né?
Também foi no período pandêmico, em julho de 2021, que o médico Marcos Lobo fundou a Medicol.net, uma empresa voltada para consultas online. O foco principal é levar a medicina para cidades do interior. E para isso, eles contam com médicos parceiros nas cidades, que auxiliam no atendimento semipresencial com especialistas. Em 6 meses, foram mais de 1.000 atendimentos realizados pelos mais de 100 profissionais cadastrados na plataforma.
No interior existe carência de tudo, né? De profissionais de saúde a infraestrutura, como internet e dispositivos adequados para fazer telemedicina. A gente pega aquele único médico da cidade, aquele único consultório da cidade e transforma num ponto semipresencial. Então a pessoa ela sai da casa dela, de lá ela é examinada e conectada com especialistas de todo o país. As especialidades mais procuradas na plataforma são psiquiatria, seguido de cardiologia e neurologia.
Antes de se cadastrarem na plataforma, os médicos passam por um treinamento oferecido pela própria empresa. Afinal, nem todos têm na faculdade uma formação voltada para a telemedicina. Entre 2020 e 2021, mais que dobrou o número de empresas de tecnologia voltadas para a saúde no Brasil. O levantamento é da plataforma de inteligência de dados SlingHub. Mesmo diante do crescimento exponencial, a maior parte dos cursos de medicina não inclui telemedicina como disciplina obrigatória. O estudante Igor Valadares, que está indo para o 6º ano de medicina na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, conta que mesmo após a pandemia, não teve nenhuma formação nesse sentido.
Eu não tive absolutamente nada. A pandemia foi vida normal, seguiu o grade curricular normal, só se adequou para as práticas com questão de biossegurança, o número de alunos e tudo mais, um pouco menos de prática no começo, mas agora está absolutamente normal. Eu não escutei de nenhum amigo meu que faz medicina, tem amigo na UFG, UFMG, em outros campos, como o UFMS Três Lagoas, o UFGD também, universidade particular também. Eu não ouvi ninguém falando que teve absolutamente nada.
A acadêmica Maria Heloísa de Castro, estudante do 9º período de medicina no Centro Universitário Municipal de Franca, no interior paulista, até teve contato com a telemedicina, mas, segundo ela, nada muito aprofundado.
Não é uma disciplina, não foi uma disciplina, foram aulas assim esporádicas, não muitas, talvez umas 3 ou 4. E nesse primeiro contato ainda não tinha indício nem nada de pandemia de Covid, então a conversa era um pouco diferente, né? E aí eles falavam dos prós, dos contras, o que eles achavam do futuro da medicina e da telemedicina a partir disso, e se era viável ou não, dados estatísticos e tudo mais.
A Universidade de São Paulo foi a primeira no Brasil a instituir a telemedicina como uma disciplina, em 1998. Segundo o médico e professor Xiaolong Wen, chefe da disciplina, entre as 353 faculdades de medicina que existem atualmente, cerca de 12 possuem a disciplina, o que representa menos de 5%. Ele considera que houve uma procrastinação das instituições em relação ao tema, que ficou mais evidente com a chegada da pandemia.
Fundamentalmente, é impossível nós organizarmos uma nova cadeia de saúde apoiada em telemedicina se a 5 não tivermos pelo menos 50% da faculdade de medicina com o ensino de telemedicina na graduação.
Entre os assuntos ensinados na disciplina de telemedicina da USP estão bioética digital e lei geral de proteção de dados.
É praticamente imprescindível que os alunos entendam sobre a bioética digital, a responsabilidade digital e a segurança digital, inclusive por causa da lei geral de proteção a dados. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu ensino são sobre leis, portarias, e depois eu avanço numa coisa chamada telepropedêutica. Eu explico que a telemedicina não é uma videoconversa. O médico, ele faz um raciocínio investigativo armado por uma interação com o paciente.
Além do atraso por parte das universidades, outro obstáculo para a expansão da telemedicina no país é a falta de uma regulamentação nacional e permanente, tanto por parte do Congresso Nacional e do Governo Federal, quanto por parte do Conselho Federal de Medicina. Quem afirma é o médico e diretor de tecnologia da informação da Associação Paulista de Medicina, Antônio Carlos Endrigo.
Na prática, continuamos com uma lei que foi publicada em 2020 pelo Congresso, com foco na pandemia. Quando acabar a pandemia, essa lei deixa de atuar, né? E o Conselho Federal de Medicina ainda temos a resolução de 2002. E as faculdades de medicina, quase 100% delas, sem na sua grade curricular algo para os estudantes saberem como que eles podem atender um paciente de forma remota.
Os dois pontos mais polêmicos na discussão sobre a regulamentação são, em relação à primeira consulta, se deve ou não ser obrigatoriamente presencial, e ainda acerca dos limites territoriais para a atuação dos médicos, se eles podem ou não atender pacientes de outro estado, mesmo sem obter o registro médico, o CRM, daquela localidade. De São Paulo, Bárbara Falcão.
Vamos para o intervalo, a gente volta já já.